Começando mais um Você Não Vai Ficar Rico, o seu podcast sobre investimento com muito entretenimento, piadas ruins e pessoas bastante qualificadas, que no caso somos nós. Eu sou Zang F, acionista, e estou como sempre com os meus colegas de bancada. Fala comigo, Bassi.
Fala pessoal, tudo bem?
Fala comigo, Stage.
E aí galera, como vocês estão?
Espero que estejam todos ótimos, porque hoje nossa pauta será... Como entrar no mercado financeiro, Eduardo Saverin e Efeito Gambito. Bora lá, galera. Bora lá. Bom, então vamos começar pelo começo. Como entrar no mercado financeiro, Bassi?
Entrada no mercado financeiro como forma de sustento, viu, galera? Se sustentar.
Trampo, né?
É, ser um profissional financeiro, né? Essa que é a ideia da nossa pauta. Hoje em dia, galera, seguindo muitos influenciadores digitais, como sempre falamos aqui, né?
Putz.
Como sempre, bater na mesma tecla,
putz,
né?
Putz.
Seguir influenciador digital dá nisso. Então o pessoal tá muito... na vibe de querer trabalhar, ganhar dinheiro, ser investidor, né?
Isso.
Ensinar a galera. Então, só que não é um trabalho fácil, né, galera? Então, nós vamos dar algumas dicas pra vocês aqui, que não é tão simples quando a gente pensa, né, cara?
O Brasil é o país do influenciador digital que tem 100 pessoas, 100 seguidores no Instagram.
Poxa, eu...
E o cara se identifica como influencer. Influencer com 100 seguidores.
Olha, influencer influencia 100 pessoas ao erro.
É.
É isso que acontece.
Fala, Stage.
Eu tenho um pouco de preconceito com todos os influenciadores, não é só um ou dois.
Nós não gostamos de animadores.
Eu tenho mesmo. Sabe por quê? Porque chegam uns miseráveis aí e falam que os agentes autônomos não serve pra nada, que só se preocupa com o próprio interesse.
Vamos explicar pra galera o que é um agente autônomo que tá conectado aqui com entrar no mercado.
A nossa primeira pauta, basicamente.
Isso, o que é um agente autônomo?
O agente autônomo de investimento, ele é o cara que vai pegar na sua mãozinha e te levar pro caminho certo.
De nada.
Quando você tá no YouTube, você conhece lá, você tá lá pensando que ela sabe de alguma coisa. Mas na hora do vamos ver, na hora de saber qual ação que você pega, qual fundo que você entra, é o
a legislação, né? A legislação.
É, você saber como é que vai render aquilo ali, não é ela que vai te falar. Mesmo se ela souber, e ela não sabe,
ela não vai ensinar.
Ela não sabe e ela não vai te ensinar. É o cara que estudou pra caramba, sabe o que tá
fez
fazendo?
Uma certificação, vamos falar
que
disso.
Não é barato.
Você aí, jovem que tá ouvindo, ó, vamos dar o caminho das pedras pra vocês aqui.
Que jovem, vamos lá aqui.
Não, jovem é tudo mongão. Então, ó, não acredite, animadores financeiros. Nós vamos explicar pra vocês como entrar. Barsi, quer completar pra gente aí?
Vamos lá, pessoal. É o nosso conselho, é o que nós fazemos, né?
Isso aí.
Estude, entre numa faculdade, entenda como é o setor financeiro, focado na economia brasileira principalmente, porque está totalmente ligado. Não adianta você querer achar que vai conhecer sobre investimento, receber por isso, né? Ser um profissional sem estudo, você não vai te levar a lugar nenhum, você só acompanhar os animadores financeiros. Tendo a certificação, através da BIMA, CPA10, CPA20, uma faculdade focada em economia financeira, é o melhor caminho para você se qualificar e entrar no mercado como profissional qualificado para isso.
MBA, como fazemos?
MBA, estamos aí, né? Agarrados MBA da vida.
É isso aí. Agora, sobre certificação, Stage, explica para a gente um pouco o que é uma certificação.
Então, certificação é o jeito mais liberal de você conseguir
isso
comprovar.
Bonito.
É muito bonito mesmo.
É o crachá na cara.
É o crachá na cara, velho. Exatamente. Você fala seu nome, o que você sabe fazer? É o básico da vida ali. Você não precisa de comprovar que você terminou o ensino médio pra você tirar ela. Você não precisa.
Então
de
você aí, ó, que tá escutando, tá achando que precisa de, né, estudar 50 anos.
Não.
Não é bem assim.
Você precisa, na verdade, é ter dinheiro.
E estudar.
Estudar.
O que acontece? Existe uma instituição que se chama Anbima.
Isso, é a mamãe de todas, né?
Isso, é ela que regulamenta essa questão relacionada ao mercado. Existe uma existem várias certificações,
de acordo com o que você busca.
Isso.
É o que a gente vai falar aqui, umas mais básicas, assim.
Por exemplo, eu tenho uma que é a CPA10. conta, eu sou qualificado.
É a conta de entrada.
Isso,
assim,
para
é.
Vender produtos financeiros. O cara que tá lá no banco, para ele vender um produto financeiro, ele tem que ter essa certificação. É. Senão ele não pode, é ilegal.
Ou seja, é o básico para você entrar num banco.
Hoje, isso, você precisa
você
disso.
Trabalha num banco.
E por que eu não trabalho em banco, Stage?
Porque você ganha muito mais que isso, né?
Poxa, não era essa a resposta. Mentira, galera. Somos pobres, galera. Link nas descrições. Ajuda.
Isso aí foi uma piada de mau gosto.
Mas é verdade. Então, seguindo.
Assim, gente, pra trabalhar num banco, não é fácil só ter uma certificação.
É, tem isso também.
Ter a certificação,
cara,
também não é fácil.
Claro.
A gente precisa de duas coisas básicas pra entrar no banco. Que é ter a faculdade, ou pelo menos estar fazendo, e ter a certificação, no mínimo, a CPA10.
Isso aí.
Aí tem escalona, né? Tem a CPA10, a CPA20, a CEA, e aí vai... Tem
e cada uma mais cara do que a outra.
Sim,
cada uma mais cara que a outra. Põe cara nisso.
Põe cara nisso.
E lembrando, galera, por que que teve essa mudança drástica, muita gente querendo entrar no mercado financeiro, por quê? É, como a gente sempre fala, antigamente era uma coisa, outra hoje é completamente diferente a visão, quem quer entrar no mercado financeiro. A gente fala muito disso no nosso livro, sobre as barreiras que a gente tinha, sobre dinheiro, falando sobre isso. O pessoal via antes o mundo financeiro como uma coisa restrita, só quem tem dinheiro, quem está envolvido com dinheiro, e não é bem assim.
Não é.
Você pode se tornar um profissional para trabalhar, vender produtos financeiros e tirar o seu sustento. Para você ter uma ideia, pessoal, como que é tão antigo a questão de investimento e trabalhar com investimento, a nossa bolsa, a gente também fala isso no nosso livro, a nossa bolsa foi fundada em 1890.
Muito tempo.
E a bolsa americana em 1792.
Caramba!
Foi criada e fundada mesmo em 1817. Então, para vocês verem, pessoal, que tem muito tempo que tem altos profissionais qualificados, então... Não perca sua chance, entre no momento certo, se qualifique e tente trabalhar.
E é uma profissão com muito futuro.
Com muito futuro. Vou dar dois exemplos aqui. Hoje, no Brasil, a remuneração de um analista médio, ou seja, o cara que está entrando agora, como diz o cabaço, né, o novatão, tem uma remuneração de R$13.000 por mês.
Tá ruim?
Tá ruim não, hein?
Não, tá nada,
isso
boy.
É muito...
Agora vamos para outra ponta, né? O cara cascudo, né? Como se diz, tá velho isso. No mercado... O salário por volta de R$27.000.
Ô, oh, Lele.
Que salarinho bom,
tá,
hein, galera?
Tá bom demais.
Mas vamos falar de uma coisa que é injusta, assim. É, se você pensa que fazer faculdade te dá o mesmo que você ter uma certificação...
Não.
Você
não.
Tá completamente errado.
Mesmo porque faculdade é tanta disciplina inútil que eu vou te falar, garoto.
É uma penca.
É uma penca. É uma penca de matéria inútil e a certificação é totalmente focada, galera. As provas são específicas. Você vai lá, senta na frente do computador porque a prova é feita via computador. E são perguntas práticas. O cara te diz, o cliente tem X para investir, vai pagar quanto de imposto de renda e tal. É um negócio muito prático.
Só para traçar um caminho, assim, uma ideia na sua mente, para você entender mais fácil. Por exemplo, você quer trabalhar no banco, aí vai lá, você quer saber mais sobre o mercado financeiro em si, não só para trabalhar no banco. Aí, vamos dizer, você quer ser um especialista. Aí você vai escalonando ou não. Você pode ir direto para a CEA,
sim,
que é a certificação de quem é especialista em investimento mesmo. Esse cara, ele pode recomendar o investimento.
Isso.
Ele pode falar...
Pode ver que nós não recomendamos, galera.
A gente não pode.
Porque a gente não é leviano como youtuber. A gente aqui...
A CVM bate na nossa porta.
É. Estranhamente, a CVM não bate na porta desses caras. Mas tudo bem.
outro dado importante aqui, galera. Houve um interesse gigantesco do pessoal entrar no mercado, trabalhar como investidor financeiro, devido a uma pesquisa que a Bovespa fez recentemente. 60% de quem quer entrar no mercado financeiro hoje como profissional para viver disso segue investidores, influenciadores.
Meu Deus do céu!
Ou seja, galera, não tente ser um profissional espelhando em animador financeiro. Tente ser um profissional por sua conta e risco.
O cara é um artista, galera. É isso que vocês têm que entender. Eles não são profissionais,
exatamente.
Eles são artistas.
É
entretenimento. Aquilo ali não é investimento.
Cara, uma vez me criticaram lá no Instagram porque eu postei uma coisa falando daqueles tais influencers lá que falam merda na internet.
O arrasta pra cima, que o stage odeia.
Aí me mandaram um curso lá, caraca, falaram assim, olha, faz esse curso aqui, porque ele é muito bom. Eu só tô falando aqui porque eu tô puto mesmo. Aí falaram, não, faz esse curso aí. Faz esse curso aí que você vai gostar e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei pro cara e perguntei, velho, que certificação que esses caras têm? Que direito que eles têm pra falar isso aí? E ele me perguntou, o que que é certificação?
O cara nem sabe, boy. Olha como é que são
ele
as coisas.
Ele sabe o que que é, tá vendo?
Ou seja, não é tão fácil assim.
É pra esse caminho que você quer ir?
Não vá.
Não vá.
Muito bem, galera. Efeito Gambito. Assistiram a série?
Não.
Eu assisti, é bacana.
Está bem recomendada.
Não toda, não toda, né, não, cara?
Tá. Mas... está sendo bem recomendada pela senhora.
Mas é boa, mas é boa. É bem feita a série.
Depois, quando a senzala liberar.
Ali. Quando a senzala... Exato.
Eu não comecei a assistir que a minha fila tá extensa.
Não, mas a série é boa. É boa, é boa, é boa. Mas o que que tem a... Por que que o Stage pôs isso na pauta? Eu nem sei. Stage, explica pra gente.
Pô, cara, esse efeito aí que ele causa... Como é que é? Efeito Gambito?
Efeito Gambito, é.
Efeito Gambito é uma coisa muito interessante que a gente pode ver no mercado, assim. Porque o que eu concluí disso aí?
Não sei.
Exato. Vamos falar, vamos discorrer aqui, ó. Olha. Porque assim, essa tal empresa, a Netflix, ela criou uma série sobre xadrez.
Xadrez.
Aí, ao decorrer dessa série e tal, tem... esse entretenimento de jovens, pessoas mais de idade também, todo mundo vê Netflix.
Sim.
Todo mundo gostou da série, pelo que parece.
Sim.
Eu não assisti, então não tenho...
Não, pior. Mas é boa.
É boa. Olha isso. Olha o que, é que acontece. A pessoa gostou da série, ela vai lá e procura isso no mercado. Rola uma procura sobre isso. Essa procura movimenta o mercado pra pessoa comprar jogo de xadrez pra aprender a jogar também.
Ah, eu vi isso. Subiu o número de gente comprando um joguinho
subiu.
De xadrez.
Subindo esse número, fica mais caro as peças de xadrez, a fabricação e todo esse processo.
Oferta.
Que gera oferta
loucura.
E demanda.
Sim.
Sim, tem aquela curvinha gostosinha que é horrível de desenhar, mas aí. É o que acontece. Causa esse efeito. E essas empresas, essas grandes mídias, elas conseguem manipular o que quiserem.
Sim, lembra que a gente já falou de pegar o hype, galera, nos episódios passados. Ah, você que não ouviu aí, faz favor de voltar e ouvir.
Me deu uma ideia boa que agora.
O quê?
Assistir a Casa de Papel, o que eu vou fazer? Vou ser influenciado.
Será que aqueles caras lá de Criciúma viram a série, meu?
Exatamente, é por isso que eu toquei nesse assunto, entendeu, galera?
Não sei.
Não sei, mas também. Se formos sei... avaliar... toda a estrutura por trás daquele assalto,
sim.
Será que não teve influência?
Não sei. Eu sei que eu senti esse efeito Gambito na pele. Quando eu dava aula de italiano feroz lá nos cursos, quando a Globo fazia novela de italiano, rapaz, as turmas ficavam lotadas.
Era, bom, né?
Era uma beleza. Globo, poxa, ajuda aí a fazer mais novela de italiano, cara.
Lembrando, galera, como a gente já falou em episódios passados aqui, eu e o Zangief, acionistas, estudamos juntos na mesma escola, tivemos a formação acadêmica na mesma escola, estudamos no mesmo lugar. E como a gente não gostava muito de prestar atenção nas aulas, galera, não façam isso,
não
pessoal.
Não façam isso.
Tinha um professor que gostava muito da nossa galera no fundão da sala. Pra
que
má influência. Pra gente não ficar totalmente à toa, o professor trouxe um xadrez e entregou pra nós. O que, que aconteceu? Em vez de a gente ficar à toa, a gente começou a jogar xadrez. Com influência de um professor.
Sim,
eu agradeço muito
influência.
Ele por isso.
Ele, inclusive, caçava capivara, né?
Isso,
o cara era uma ótima influência.
Isso.
Caçava capivara.
Ilegal no Brasil. Cara.
Ilegal.
Ilegal.
Inclusive, ele criava ilegal no lote dele pra matar.
Isso.
É um
cara totalmente.
Cara, loucaço.
Loucaço.
Gente muito boa. Acho que ele foi pra Inglaterra.
Gente boa demais. Isso.
Ele foi pra Inglaterra.
Querido Célio.
Pra se tiver ouvindo a gente aí, cara, entre em contato com a gente pra gravar com a gente aqui, que dá uma resenha boa.
Demais,
se tiver vivo, inclusive.
É. Então, galera, o xadrez é muito interessante.
É interessante comentar que na época dos seis, os caras jogavam xadrez. Na minha época é truco, velho.
Truco, nossa, eu lembro.
Truco.
Rapaz, truco é. O nível dá uma baixada, né, rapaz?
Não que truco seja ruim, viu, galera?
Não, é bom. É
mas prefiro xadrez.
Mas é pra xadrez.
E prefiro poker também.
É melhor, é melhor.
Porque
é outro. Então, galera, resumo do efeito Gambito é o seguinte: se tá no hype, vai dar bom.
Isso, exatamente.
Vai dar bom.
De hype. E o Bitcoin que tá
falando
da
em hype. Cara, eu falo pra vocês, galera. Estuda, link nas descrições do nosso livro. dá para ganhar uma graninha com os bitcoins. Eu sempre posto lá os meus trades, tô sempre ganhando aquela migalhazinha ali, mas não falha.
E o que, que a gente faia? Falou? Foguete não dá ré.
Foguete não dá ré. Volta e escuta o episódio, ó, o Bitcoin vai pra lua. Vai pra lua. Não sei se é hoje, não sei se é amanhã, mas
vai
bicho...
Vai tá sempre aí.
Vai tá sempre aí. Pega a graninha no mercado e joga nas ações, que é o que a gente fala, que vai dar bom. Não vai pegar seu dinheiro e pôr no Bitcoin não, viu, infeliz? É pra estudar, rapinar a paradinha ali, pegar e pôr em ação. É isso que é pra fazer. Não estamos recomendando, viu, CVM? Estamos só dando um conselho aqui pros caras. Bom, galera, então vamos agora pro nosso quadro Famosos com a Nota. E hoje falaremos de Eduardo Saverin.
Quem que é esse artista?
Não sei.
Ninguém sabe quem que é o artista. Olha, gente. Aí eu peço vocês que estão nos ouvindo nesse momento, abram a aba no seu Google e procura Eduardo Saverin. Aí eu vou falar pra vocês, galera. Eduardo Saverin é o fundador do Facebook.
Oh! Vamos pensar que é o Zuka? Mas não é.
Todo mundo tá falando, não é. É e não é, galera.
É e não é.
Ele foi o parceiro fundador, cofundador do Facebook, Mark Zuckerberg. E pra avaliar, galera, é Brazuca, Eduardo Saverin, brasileiro, cofundador do Facebook. Muita gente não conhece, nunca ouviu falar da história dele. Nós vamos deixar pra vocês aqui documentado que um brasileiro ajudou a fundar o Facebook.
Que beleza.
Eduardo Saverin, terceiro cara mais rico do Brasil.
Rapaz.
Com uma fortuna estimada em 8,4 bilhões de dólares.
Meu Deus.
Aproximadamente 44,7 bilhões de reais.
44 bilhões?
Pouco, né?
Rapaz.
Que dinheiro.
Por falar nisso, o velho da van tem 60 bilhões e não pôs grana no nosso podcast até hoje.
Tem um arzinho.
Rapaz, viu?
Não, um dia vai chegar.
Caramba.
Vai chegar,
mas segue.
Galera, essa fortuna é do Eduardo Saverin. Representa somente 2% dos ganhos do Facebook que vão pro bolso dele.
2% é isso aí.
2% começou
apenas.
Aí.
Apenas
2%. Apenas. Só isso. E galera, o maior investimento dele é pegar novas empresas, aplicar o dinheiro nelas. Quando elas virarem grandes empresas, ele retorna com seu capilé que ele investiu em cima
que
delas.
Que beleza.
E tem uma história bacana para falar sobre o Eduardo Saverin. Ele nasceu no Brasil, mas viveu a vida toda nos Estados Unidos.
Nossa.
E pediu para deixar de ser um cidadão americano. Para deixar de ser.
Não ele não ser quer mais, ser americano.
Não, já deixou de ser americano. Hoje, a empresa dele está sediada em Singapura. Aí você se pergunta,
que beleza!
Como que o cara deixa de ser um cidadão americano e por quê?
Porque,
galera, simplesmente ele entrou numa lei que tem nos Estados Unidos chamada expatriote. Ou seja, patriot, né? Sim. Vamos dizer, eu não entendo muito bem de inglês, mas expatriot. Ou seja, ele não faz mais parte da pátria americana. Por que que ele quis isso, galera? Não fez a empresa dele nos Estados Unidos? Porque ele só de imposto ele pagava 700 milhões anuais só com imposto. Por que que ele saiu dos Estados Unidos e foi para Singapura? Porque é um paraíso fiscal, você não paga nenhum tipo de.
Mas tem uma galera
imposto.
Que diz que basta taxar o rico.
É.
O rico vai embora. É só fazer isso. Ele mete a empresa dele em Singapura.
Isso.
Qual que é o nome do outro? Chipre, Uruguai.
Porque não vai pagar.
Rico é tudo menos burro, né?
É, Caribe, eu gosto dele.
Caribe.
Foi o que ele fez.
E continua lucrando do mesmo jeito sem pagar imposto.
Olha a economia, 700 milhões.
Nossa,
chegou em bolsa todo isso, todo ano. Ou seja, continuou fazendo um bem coletivo, porque as empresas dele em Singapura continuam abertas.
Sim.
E não vai desse
deu trampo pro singapurense.
É, ué.
Tirou trampo de americano.
Perdão, ignorância. Você sabe qual que é o nicho dele assim que ele voltou? Já que ele...
Tecnologia. Ele investe em empresas pequenas que estão começando.
Startups, melhor dizendo.
De tecnologia.
Isso, então, investe nelas e espera elas virar em grandes empresas e retornar.
Claro que é uma aposta, né? Muitas ele deve morrer no ninho.
Mas
as que vigoram, putz, compensa, né?
Então, ou seja, ele tem uma fonte inesgotável de dinheiro, que é o teu Facebook. E essas empresas.
Oh,
ou seja,
beleza.
O cara não é bobo, né?
Não
cara?
É bobo nada.
Então fica a dica aí, Eduardo Saverin. Não pense que é só o Mark Zuckerberg, não, viu, galera?
Tem os caras ninjas do nosso lado também.
E é um fato, o homem nunca consegue nada sozinho. Não é só o Zuckerberg que fez a parada, velho.
Exatamente. Nem sozinho você não é nada na vida, cara.
Nosso
nem corro.
Arnold Schwarzenegger sempre fala isso. Ele era fisiculturista, só mostrava a cara dele, mas todo o staff por trás dele ajudava ele no que ele se tornou.
Inclusive, quem não assistiu Conan,
né, filmas.
Então vamos pro nosso quadro. Dicas culturais. Galera, então hoje, já que o nosso querido Barça citou aí o Arnold Schwarzenegger, eu vou sugerir Conan. Assistam o filme lá. O Arnold Schwarzenegger, pra quem não sabe, naquele filme ele é praticamente mudo porque ele não sabia falar inglês direito. Ele é austríaco, né? Ele não é americano.
Isso explica muita coisa, porque ele fica grunhindo.
É, ele só tem três frases no filme. Só tem três frases no filme.
E ele sofreu muito quando ele chegou em Hollywood pra fazer os filmes.
Sim, porque ele não sabia.
Porque ele tinha um inglês muito complexo. E o nome, galera, o nome também manda muito.
E tem outro problema. O padrão físico dele não era dos atores da época. Ele era muito bombadão, galera.
Gigante. Pra quem tinha o Chuck Norris, franzindo...
Que isso, aparece o Schwarzenegger, que é uma montanha.
Imagina, hein?
O cara quebrou padrões. É isso que você tem que fazer, galera. Você tem que caçar seu nicho. Você não vai concorrer com os outros caras do mesmo jeito. Você tem que procurar o seu lugar ao sol.
Isso, estabelecer. Fazendo uma ligação com a nossa pauta do Eduardo Saverin, tem um filme que sintetiza muito bem a história do Facebook e de Mark Zuckerberg dele. O filme se chama Rede Social. É um filme interessantíssimo que mostra desde o começo como que foi a ideia de criação do Facebook usando uma rede interna da faculdade de Harvard. Então, galera, veja esse filme, foi indicado ao Oscar. Então assistam A Rede Social, excelente filme.
E lá fala de demanda, o cara viu uma demanda e
exatamente
criou.
É aquilo que a gente ligou no primeiro tema, que a gente falou de influenciador, de como entrar no mercado. Você tem que identificar a demanda.
Isso.
Você não vai ficar rico e não vai virar um influencer.
Mas dá pra ganhar grana.
Você pode virar outra coisa.
Sim.
Não quer dizer que é só um caminho, cara. Você não vai ter que seguir os passos da Nath. Você
não.
Não tem que fazer isso.
Me poupe, né?
Me poupe.
Que
viu?
Então, galera, com essa piada maravilhosa...
A gente fica triste mesmo.
Com essa piada maravilhosa, galera, ficamos por aqui. Abraços.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Tchau, galera.
Sobe a trilha stage.